encontrar mais um domingo para adorar a Deus e refletir em sua palavra. Esse encontro especial que é a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, que traz tanto significado para a gente. E ao longo de alguns domingos a gente tem refletido sobre o que significa ser uma igreja sem palco. Não sei se você tem acompanhado, se é a sua primeira vez. Eu incentivo que você corra lá no Spotify e ouça os episódios anteriores. A gente tem pensado exatamente sobre que igreja é essa que se revela nas Escrituras Sagradas e que, às vezes, quando a gente olha para as igrejas hoje, a gente percebe que existe uma distância muito grande. E aqui eu tentei, ao longo desses dois domingos passados, tentar ajudar a gente pensar melhor sobre isso. Eu trouxe algumas imagens. A minha voz ainda está falhando, gente. Então, não estranhe aí se de repente ela sumir. A gente, então, pensou sobre isso e eu trouxe uma imagem e perguntei exatamente o que é que você via. Você vê uma igreja? Isso que você está olhando aí na tela é uma igreja? E eu percebi que alguns ficaram assim, como agora, olhando novamente e se perguntando, será que é uma igreja ou um show? E aí, obviamente, tentei ajudar mais um pouco e mostrei uma outra imagem. E não ajudou tanto, porque parece que continuamos com a dúvida do que se trata essa imagem. É uma igreja ou é um show? A gente vê luzes, vê palco, vê pessoas em êxtase, levantando suas mãos, cantando. Então, a gente percebeu que esse modelo de igreja, ele tem muito a ver com a mentalidade que, na verdade, é uma distorção cultural importada dos Estados Unidos da América, onde tudo se resume a algo que é grande, famoso e de crescimento rápido. E a gente começou a associar que igrejas, elas são apenas igrejas relevantes e vale a pena participar quando ela é algo grande, quando ela é famosa e quando ela tem um crescimento rápido. E principalmente por causa dessas três características: um grande auditório, uma música envolvente e um discurso motivacional. Antes eu estava falando de uma palavra impactante, mas na verdade o discurso é motivacional. Ele não é necessariamente bíblico, mas ele é motivacional. É um discurso que abastece você para ter que lidar com a sua semana desafiadora, que vai começar na segunda-feira. E as pessoas ficam, então, domingo após domingo, consumindo esse produto religioso, gospel, evangélico, e que é caracterizado exatamente por essas coisas. Grande auditório, música envolvente e discurso motivacional. A ponto de que lugares que conseguiram exatamente emplacar essas características fizeram com que muitas igrejas menores deixassem de existir ou esvaziassem, porque as pessoas correm para esses ambientes em busca exatamente dessa novidade, desse lugar bacana, dessa música legal e de uma palavra impactante. Mas será que essas coisas caracterizam de fato a igreja? E a gente fez exatamente essa pergunta: o que efetivamente é uma igreja? Quando a gente olha para as Escrituras e a gente então começa a investigar essa igreja que está nascendo ali, que está sendo relatada ali, parece que em nada tem muito a ver com essa igreja que a gente tem sido exposto atualmente. Em nada parece semelhante a esse modelo de grandes auditórios, de música envolvente e palavra impactante. Então, eu trouxe uma outra imagem que mais me faz perceber o que é, então, uma igreja de acordo com aquilo que a gente encontra nas Escrituras. São pessoas se relacionando, pessoas em grupos menores, pessoas se engajando em atos de serviço para abençoar outras pessoas, sem nenhum interesse, mas porque elas compreenderam a graça de Deus, porque elas entenderam que têm recebido o suficiente do Senhor, então ela parte de direção ao outro para repartir, para compartilhar. Então, a igreja tem cara exatamente de gente que está se relacionando de maneira intencional, de maneira profunda, algo que não acontece no grande auditório, onde você pode entrar e sair e ninguém perceber quem é você. onde inclusive você pode faltar vários domingos e ninguém sentir a sua falta. Quando você está engajado numa comunidade, onde você participa de grupos menores, onde você parte para um relacionamento de amizade, é inevitável que as pessoas não sintam a sua ausência. Quando você falta um domingo, as pessoas logo perguntam, cadê fulano, cadê ciclana? Quando você não vai durante a semana num grupo menor, as pessoas começam a se questionar o que é que está acontecendo, o que foi que aconteceu, e logo procuram você, porque você tem um nome, você é uma pessoa, você tem uma história, você é alguém que participa dessa comunidade, coisa que num grande auditório, onde há só música envolvente e palavras impactantes, dificilmente acontece. Porque as relações desses lugares são impessoais, há um incentivo ao consumismo religioso e há completa ausência de transformação. Você vê milhares e milhares de pessoas indo para esses lugares, mas elas não conseguem demonstrar uma vida de transformação, a ponto, inclusive, de projeções apontarem que em 2036 os evangélicos serão o maior contingente do país. Haverá mais evangélicos do que outras religiões, mas cada vez mais você vê o país ficando cada vez pior, as cidades ficando cada vez piores. Então você se pergunta, será que isso é igreja? Logo então a gente percebe que igreja tem a ver com relacionamento. Igreja tem a ver com pessoas se relacionando em primeiro lugar com Jesus. Ao se relacionar com Jesus, ao encontrar Jesus, essas pessoas são transformadas, elas mudam a sua mente, elas percebem que agora precisam viver a partir de princípios e valores do reino de Deus, e essa transformação passa a acontecer de maneira gradual, nem sempre repetida, na maioria das vezes, não é de um dia para a noite, não é de um mês para o outro, de um ano para o outro, é durante toda uma vida, é uma jornada. Mas há testemunho dessa transformação, porque ninguém que é encontrado por Jesus, ele permanece o mesmo, ele é transformado, e pessoas transformadas, então, podem transformar o mundo ao seu redor. Elas voltam para segunda-feira, com a mente diferente, com um coração diferente, para fazer a diferença onde ela está vivendo o seu dia a dia, e então a cidade percebe e pode testemunhar que essa pessoa é luz, que ela é sal, que ela é um cristão. Por quê? Porque ela tem andado de acordo com os princípios de Jesus, do Evangelho de Jesus. Assim, a gente percebeu exatamente isso. Olhando para o Novo Testamento, por cerca de 40 vezes a gente encontra a palavra, a expressão, melhor dizendo, uns aos outros. São os princípios da mutualidade, de modo que você não pode vivê-los sozinho, você precisa da outra pessoa, você precisa de outras pessoas. Como você, então, pode cumprir o princípio da mutualidade sozinho? É preciso de relacionamento. Assim, a gente olhou para a igreja de Antioquia e percebeu algumas características nela, algumas marcas nessa igreja que fazem vontade da gente participar, de integrar e contribuir. E assim, refletimos sobre essas marcas, olhando para a nossa realidade e vendo se nós nos enquadrávamos exatamente nesse tipo de igreja que o Novo Testamento nos mostra, que não tinha auditório, porque eles estavam sendo espalhados por toda a região, não tinha música envolvente, porque eles não podiam se reunir. Quem dera ter uma banda para tocar, tão boa assim como vocês ouviram aqui agora. E palavras impactantes, eles não tinham, porque inclusive a mensagem deles era uma só mensagem. Que Jesus morreu pelos nossos pecados, que ele foi ressuscitado ao terceiro dia, e que todos aqueles que ouvirem, então, essa mensagem, precisam voltar-se para ele em arrependimento e viver a vida a partir dessa perspectiva até que ele venha. Era uma mensagem muito clara. E o estilo de vida dessa comunidade que se desenvolvia ali era caracterizado exatamente por esse anúncio, o anúncio dessa mensagem. Assim, eu quero aqui mostrar para vocês algumas coisas em relação ao nosso futuro. Porque por que a gente tem pensado sobre uma igreja que é sem palco? E por que a gente tem pensado sobre essas coisas? Porque eu tenho olhado para o futuro, 2025 está logo aí, já chegamos, gente, ao final do ano. Né? Que legal, mais um Natal, mais uma virada de ano. e 2026 também. Então hoje a gente está aqui no Bairro Novo, em Olinda, e você pode perceber que ali no lado esquerdo a gente também, depois de 3 anos dessa comunidade, plantou uma nova comunidade lá em Garaçu. E a gente tem sonhado com umas 2 outras comunidades, no Jango, em Paulista, e Afogados. Agora perceba que essa realidade de uma igreja que não se concentra num grande auditório, que não pega todo o seu esforço e talento para ter uma grande banda de música e tão pouco fazer com que as pessoas fiquem vindo aqui para se alimentar de uma palavra motivacional para a sua semana, ela para poder existir, é preciso de algumas coisas. A primeira delas é o compromisso com um encontro. Se você já participa aqui do Farol, ou está pensando em participar, ou quer conhecer mais o Farol, a gente sempre conversa no Start, que é o ambiente onde a gente faz isso, sobre essa realidade de alguém que quer participar de uma comunidade integralmente. Que ele não deseja apenas ser mais um consumidor, mas um discípulo de Jesus. E para você se tornar um discípulo de Jesus, você precisa ter comprometimento com essa comunidade local através de pelo menos um encontro dominical, que é exatamente isso que a gente faz aqui, um dia como esse, domingo, onde a gente vem para esse local e a gente se encontra. Então, se a gente deseja ser uma comunidade espalhada na cidade, não concentrada apenas num grande lugar, mas espalhada na cidade, alcançando várias pessoas, a gente precisa ter comprometimento com um encontro dominical. A gente precisa colocar na nossa agenda todos os domingos já ocupados. Porque a decisão de você participar no domingo não começa no sábado e nem mesmo hoje de manhã. Essa é uma decisão que é tomada uma vez na vida e por toda a vida. No momento em que você decidiu ser um discípulo de Jesus, você está tomando uma decisão de fazer o domingo o dia do Senhor. O dia onde você vai dar testemunho de que você vive uma vida reorientada a partir de um Senhor que é Jesus, que não é mais você. Então, a tua agenda, ela não muda de acordo com suas vontades, mas por causa do comprometimento de uma vida agora orientada pelo Evangelho. Então, você se compromete a estar participando regularmente num encontro. Segunda coisa, é num grupo pequeno. Se você participa aqui do Farol e você não está num grupo pequeno, você está perdendo a melhor parte. Você não conhece efetivamente o que é o Farol. Eu lamento e sinceramente lhe informar isso, de que se você só vem aos domingos e você não está engajado num grupo menor, se relacionando com as pessoas, acompanhando a transformação de Deus na vida das pessoas, sendo apoio e suporte na vida das pessoas, você está perdendo o melhor. Então eu gostaria de desafiar você a se comprometer com o engajamento num grupo menor. Hoje a gente tem 4 lugares onde a gente faz isso. E óbvio que a gente deseja mais lugares, mas também não é de maneira, assim, a todo custo, mas é pela compreensão de que a vida cristã se vive no compartilhamento. Então, eu me dirijo ao outro, eu abro a porta da minha casa para receber as pessoas, para viver essa vida com elas. E assim, uma outra coisa é a área de serviço. A gente tem várias aqui no Farol, a gente tem um café, a hospitalidade, a recepção, a gente tem um farolzinho, a gente tem a música, a técnica, a gente tem lugares onde a gente pode compartilhar dos nossos dons em serviço ao outro. Onde a gente pode separar um momento durante o mês para estar servindo outras pessoas e compartilhando daquilo que temos recebido. Então, se nós queremos viver a realidade de uma igreja que se espalha pela cidade, que não está concentrada num só local, a gente precisa mudar a nossa mentalidade de pensar na igreja como um grande auditório, com uma música envolvente, uma palavra impactante, deixar de olhar para a igreja como se houvesse um palco aqui do qual as pessoas estão se apresentando e você apenas está consumindo, mas pensar numa mesa. Numa mesa. Numa mesa como essa que está posta aqui, e que está tanta representação para a gente. Por que numa mesa? Porque a gente olhando, então, para as escrituras, fazendo uma pesquisa rápida, eu percebi que cerca de 82 vezes a palavra mesa se encontra na Bíblia, na Nova Versão Internacional, na NVI. 88 vezes. Além dessas 88 vezes, 22 vezes se encontra no Evangelho. E sabe o que isso significa, gente? Quem quer arriscar? Nada. Só foi uma pesquisa simples. Mesa, na Bíblia, apareceu isso. Porque a gente, às vezes, fica nessa expectativa, né? O que é que essa palavra, de repente, pode significar? Nada. Quando você olha para essa palavra nas Escrituras e vê ela se repetindo tantas vezes, não tem nenhum sentido, é uma mesa simples, onde as pessoas estão sentadas, onde elas estão compartilhando, onde elas estão fazendo uma refeição. Mas é interessante que talvez, embora não haja um sentido assim muito elevado, do qual somente algumas pessoas muito habilidosas podem encontrar sentido na Bíblia, né? Mas ela pode ter um significado muito importante para a gente. Por quê? Dessas 22 vezes nos evangelhos, todas elas aparecem atreladas a Jesus. Todas as vezes que a palavra mesa é citada nas Escrituras, Jesus está presente nelas, no Evangelho. Seja fazendo uma refeição, seja compartilhando uma parábola, uma história, Jesus está presente numa mesa. E então a gente percebe. Eu sei que poderia ter uma foto melhor, mas foi a que eu achei assim rapidamente, porque só gente feia, né? Mas na mesa, a gente percebe que existe o quê? Encontro. A gente se encontra com os amigos, com as pessoas que a gente gosta, e a gente se senta para compartilhar uma refeição, para comer alguma coisa. E nesse comer alguma coisa, a gente não fala de boca cheia, mas a gente conversa alguma coisa, né? A gente dialoga, a gente ri, a gente conta as histórias. Há muita história na mesa. E comunhão, a mesa representa isso. Representa encontro, refeição, diálogo e comunhão. E aí talvez você perceba por que dessas 22 vezes que aparece mesa nos evangelhos, Jesus está nela. Jesus está nela. Então, assim, eu quero propor para você, em vez de um palco, uma mesa para os encontros e reencontros. Então, a gente vai olhar para algumas passagens do evangelho, exatamente onde aparece essa expressão mesa, e perceber que a mesa, nesse contexto, teve um significado para além dela mesma, e a gente vai pensar nisso aqui agora. Então, a mesa pode ser para nós um lugar de encontros e reencontros. Olha só, olhando para Gênesis, lá no capítulo 43, no versículo 33 a 34, diz que José disse a cada um dos irmãos onde deviam sentar-se, e para espanto deles, colocou-os ao redor da mesa em ordem de idade, do mais velho para o mais novo. Eu não sei se você lembra da história de José do Egito. Quem lembra? Ele foi vendido pelos seus irmãos, e depois de vários anos, os irmãos estão vivendo a vida, enfrentando uma seca terrível na sua região, passando necessidade. Então ele vai para o Egito, e chega lá no Egito, eles descobrem que o segundo homem do Egito quer sentar à mesa com eles, quer convidar eles para um encontro, uma refeição, um diálogo e comunhão. Imagina você ser chamado pelo prefeito da cidade, pelo governador do estado, pelo presidente da república. Imagina você está vivendo a sua vida e de repente o seu telefone toca, é o presidente dizendo: olha, vem aqui, eu vou mandar aí o aero Lula te buscar. Não, né? Que agora está dando defeito, pode de repente cair, né? Melhor. Para você ter um almoço comigo. O que é que você ia pensar? O que é que você ia imaginar? O que é que você ia ficar imaginando? O que é que essa pessoa quer comigo? Foi exatamente isso que eles tiveram. Por isso que diz que eles estavam espantados, porque eles não haviam reconhecido até então que se tratava de José. Então, o convite para vir à mesa soa muito estranho. O que é que esse homem tão poderoso quer conosco à mesa? E o mais interessante é que José diz onde cada um deles devem se sentar. Perceba que ele os colocou ao redor da mesa. José, senta aqui. Você tem quantos anos? Tal, senta nessa posição, você e tal. E saiu colocando cada um, e todos ficaram sentados ao redor da mesa, espantados. Assim, mandou encher os pratos deles com comida de sua própria mesa, e deram a Benjamim uma porção 5 vezes maior que a dos outros. E eles comeram e beberam à vontade com José. Aquilo que tinha inicialmente é causado espanto, agora, depois de um tempo, depois de algumas gafadas, depois de alguns goles, fez com que eles se sentissem relaxados a ponto de irem à forra, comerem, beberem e se sentirem o quê? À vontade diante do homem mais poderoso, o segundo mais poderoso do Egito. Olha que interessante, gente. A mesa proporcionou para esses irmãos que até então estavam completamente afastados, distantes, e é exatamente nessa mesa que José faz a revelação de quem ele é. A mesa proporcionou um encontro e um reencontro, um encontro com o irmão que havia sido vendido e um reencontro do perdão. Porque foi aí que José, além daquela alimentação que estava sendo disposta para eles, fizeram ele degustar do perdão, da reconciliação, numa mesa. A mesa também pode ser um lugar onde você estabelece vínculos fortes. Perceba que 2 Samuel, no capítulo 9, verso 7, diz a história de um dos descendentes de Jonatan, Mefibosete, em que depois da perda do reinado de Saul, com medo de ser assassinado, o seu filho, a criada de Mefibosete sai correndo com ele, cai e ele fica aleijado e se esconde, porque era comum o rei que assumisse matar todos os possíveis candidatos ao reino, sucessores do reino anterior. E assim está vivendo Mefibosete esquecido. Ele inclusive diz que era tratado como um cão, dado a sua linhagem. Mas daí tem Davi, um retrato de Cristo, alguém que é segundo o coração de Deus, e era amigo de Jonatas. E esse capítulo começa dizendo que Davi se lembra de sua amizade com Jonatas e decide ser leal a ele, abençoando os seus descendentes, e pergunta a alguém no reino que é descendente de Jonas, porque eu quero abençoá-lo. E então chega até Mefibosete, e ele manda chamá-lo. E obviamente, mais uma vez, imagina você é um possível sucessor na linha do reinado, e o rei atual, que tantas vezes tentou, que tantas vezes sofreu atentado de morte contra o rei anterior, está mandando chamar você para ter um encontro com você. Evidentemente, ele ficou com medo, e diz o texto que Davi então disse: não tenha medo, pois é certo que o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Que interessante, gente. Davi chama este homem que estava esquecido completamente, E decide estabelecer com ele um vínculo forte de lealdade. Ele lembra de sua amizade com seu pai, intencionalmente manda chamar aquele rapaz para sentar à mesa com ele, e na mesa ele faz um voto de um relacionamento que vai ser forte. Não é só aquele momento, não é só uma vez ou outra, de vez em quando, mas o quê? Sempre. Sempre você comerá na minha mesa. Então, a mesa pode ser esse lugar onde a gente estabelece vínculos fortes, onde a gente, sentando constantemente e com regularidade, a gente pode estabelecer vínculos de amizade e de lealdade. E aí você pode também, de outra maneira, perceber que às vezes você pode sentar numa mesa com gente que não está buscando ser leal, mas está buscando outra coisa, e a gente já vai ver isso aí. Mas é importante a gente perceber que o ambiente da mesa é um ambiente que a gente pode estabelecer laços, vínculos muito significativos para a nossa caminhada. Também a mesa pode ser generosa para todos. Neemias capítulo 5, versículo 17 diz que, além do mais, 150 homens entre os judeus do povo e seus oficiais comiam a minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Neemias está num empreendimento muito significativo de restauração dos muros de Jerusalém. E ele estava sendo muito, muito sabotado por outras nações. Mas, independente disso, Neemias tem uma mesa para comer aqueles que são dele e também todos aqueles que querem se chegar. Porque, às vezes, a gente tem uma mesa só para os best friends, só para os mais chegados, só para aquelas pessoas que a gente olha assim e decide se gosta ou não gosta, se vai com a cara ou não vai com a cara, e a nossa mesa fica sendo uma mesa restrita. Quando a gente percebe, então, que parece que para Neemias a mesa era um lugar onde ele podia ser generoso a todas as pessoas. Qualquer pessoa. Não importasse se fosse do seu próprio povo ou de outros povos. Não importasse toda a confusão e briga que tivesse envolvido ali. A mesa era um lugar onde todos podiam sentar e ele poderia ser generoso com todos eles. Vocês podem comer da minha comida. Vocês podem beber da minha bebida. A mesa é um lugar para ser generoso com todas as pessoas. A mesa também é um lugar para servir outras. Veja, João, capítulo 13, versículo 3 a 5, diz que Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, ele se levantou da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Perceba que o texto começa dando ênfase ao fato da pessoa de Jesus não ser exatamente igual a todas aquelas. Jesus era homem, mas era igualmente Deus. Todo o poder dos céus e da terra habitava corporalmente Jesus. Ele é a expressão exata de Deus, mas ainda assim, ele está sentado na mesa com outras pessoas. E em dado momento, ele se levanta da mesa. E por que ele faz isso? Porque nessa época a mesa não era como a nossa, alta, era baixa, as ruas não eram calçadas, muita poeira, então se sentava, os pés ficavam à mostra. E se você tem chulé, ou conhece alguém que tem chulé, sabe que não é uma coisa muito agradável. Eles precisavam lavar. Mas a questão é, que chega nesse lugar, e cadê o serviçal disponível para fazer a lavagem dos pés? Porque era um serviço para escravos. E parece que nesse encontro à mesa com Jesus, não há escravos, não há servos específicos para fazer esse trabalho. E eles meio que fizeram uma do... não pode usar essa expressão, né, João? Não pode. Mas eles ficaram assim. E aí, quem vai limpar o pé de quem aqui? Eu não estou vendo ninguém para limpar. Sabe aquela coisa do... Que aí você olha, vê a situação e diz assim, não estou nem aqui, estou invisível, estou invisível. Então Jesus, gente, com todo o seu poder, com toda a sua glória, com toda a sua majestade, sendo quem ele é, se levanta da mesa, tira a capa, coloca a toalha em volta da cintura e começa numa bacia a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Jesus demonstra que a mesa é um lugar para você servir. Porque normalmente a gente gosta muito de sentar na mesa para ser servido. Me dá um arroz aí, me dá a carne aí, me dá esse refrigerante aí. E não levanta o popó da cadeira para servir o outro. Está aqui, meu irmão. A mesa é um lugar para servir. E Jesus dá esse exemplo. Assim, também a gente percebe que a mesa é para compartilhar testemunhos. Olha só, Marcos capítulo 14, verso 3, diz que estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Há muitas coisas interessantes aqui. O primeiro é que Jesus está numa mesa, aonde? Numa casa. Alguém abriu as portas. Alguém disse assim, eu quero receber um grupo pequeno na minha casa. Tem uma mesa para todos se sentarem. E aí eu fico pensando, qual foi a última vez que você sentou na mesa da sua casa? Primeiro, tem mesa na tua casa? Não é uma mesinha assim, não, uma mesa que dê para sentar toda a tua família. Porque olha só o que a cultura tem feito com a gente. A gente vai na hora da nossa refeição, pega o prato, senta no sofá para ter comunhão com a TV. E muitas vezes na hora que passa aqui é só desgraça. Ou não? Só coisa ruim. E aí você senta no sofá, o outro senta lá na varanda, outros, cada um num lugar. Não existe comunhão, não existe compartilhamento, não existe diálogo. E essa cultura que vai alimentando a gente vai nos desumanizando. É por isso que a gente vai se tornando cada vez mais individualista. A gente não espera pelo outro. A gente pega a nossa comida e começa a comer logo. Por quê? Eu quero me satisfazer, eu estou com fome, eu tenho que comer. O outro, que coma a hora que quiser. Quando, na verdade, a gente percebe que a mesa é um lugar onde, então, a gente é forçado a se dirigir a outra pessoa, a esperar por ela, a combinar com ela, vamos sentar para comer todos juntos. Onde você precisa ceder, esperar o tempo do outro, o outro esperar o seu tempo. Onde você tem que sentar e todo mundo comer, e conversar, e se olhar. E esse era exatamente o problema que estava acontecendo numa igreja lá em Coríntios. Eles se reuniam e não tinham a paciência de esperar pelos outros, cada um comendo, querendo a sua parte, buscando a sua satisfação. Então veja se não é assim. No trabalho, se tiver copa, poucas pessoas, pelo menos na minha experiência, eu observo, sentarem para comer juntas. Um vai primeiro, outro vai depois, outro pega, vai e senta na frente do computador, e aí você diz, gente, vamos sentar todo mundo para comer. Ah, não, é não sei o que, cada um. Vamos perdendo a capacidade de viver junto com outras pessoas, sentado à mesa. Porque a mesa é um lugar que nos desafia. Porque na mesa você pode, então, descobrir a história do outro, você pode compartilhar a sua história, e a gente não está querendo muito essa parada. Porque o que essa mulher vai fazer aí no meio de todo mundo à mesa é reconhecer a posição que Jesus tem na vida dela. Ela quebra um perfume que é muito valioso. É criticada, mas ela está fazendo isso porque ela reconhece que Jesus é a coisa mais importante que ela tem na vida. E esse momento é testemunhado por todos que estão sentados aonde? Na mesa. Então, na mesa, a gente pode compartilhar os nossos testemunhos. A gente pode compartilhar daquilo que é mais importante para a gente na nossa vida. Na mesa também é um lugar para abençoar pessoas. E aqui, utilizando de uma palavra em inglês, os americanos adoram essa coisa, né, de pegar as palavras e fazerem conceitos. Eu quero ajudar você a como você pode utilizar a mesa, ou uma mesa, para abençoar pessoas. Primeiro, ore, comece orando. Ore pela pessoa, ore por alguém que você deseja ter um encontro, um reencontro, onde você deseja chamar para estar com você, para participar de um tempo de refeição, de diálogo. Ore, porque eu sei que algumas pessoas talvez não consigam sentar na mesa por causa de coisas que aconteceram no passado. Lembra de José com seus irmãos? Mas ainda assim, José teve a capacidade de chamar eles, deixarem constrangidos numa mesa. Quem sabe você, orando por a pessoa da qual você faz muito tempo que não senta na mesa, ao convidá-lo, possa também deixá-lo espantado. Olha, fulano, estava pensando aqui em você, que tal aquele dia, um dia melhor, que tal um dia a gente poder se encontrar, você vir na minha casa, ou ir na sua e a gente comer alguma coisa. Mas antes disso, ore. Também escute. Porque às vezes a gente senta numa mesa apenas para falar. Para falar, para desabafar, para colocar para fora. E a pessoa que chegou ali para se alimentar, ela sai pesada, não da comida, mas de tudo que ouviu, porque você não deixou, não parou de falar. Então, a mesa é um lugar de diálogo, não é de monólogo. É para a gente conversar mas principalmente para a gente dar a oportunidade do outro também falar, de escutar. Então, coma, convide a mesa, chame, vamos fazer uma refeição, vamos fazer um churrasco, vamos comer um camarão gratinado, uma lasanha, um macarrão recheado. E sirva, coloque do que tiver melhor. Não seja pirangueiro, mas faça uma boa comida, ofereça o que você tem e compartilhe. Então, a mesa pode ser esse lugar da gente abençoar. E, por último, muito importante a gente perceber que a mesa é o lugar da manifestação da graça divina. Porque aqui em Lucas, capítulo 22, versículos 14 e 16, a gente vai perceber que Jesus está no seu último encontro com seus discípulos. E o último encontro que Jesus tem com seus discípulos é onde? Numa mesa. Que interessante. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhe, é Jesus que está dizendo isso, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Olha o que Jesus está fazendo, ele está compartilhando a sua aflição. Ele está sendo vulnerável, deixando-se permitir que outros acessem os seus sentimentos, porque a mesa tem esse poder de fazer a gente falar aquilo que a gente está sentindo. Dificilmente você fica sentado à mesa com alguém que você tem raiva, assim. Dificilmente, não é isso? Você não consegue. E se você senta na mesa, se você é casado, você já deve ter passado por isso. Você sentou na mesa, cada um está olhando para um lugar diferente, mas já começa a conversar. Porque é impossível você ficar sentado numa mesa muito tempo sem você interagir. Então Jesus está fazendo isso, ele está interagindo, conversando. E ele diz, pois eu lhe digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Perceba, é na mesa que Jesus está. Então, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Dado em favor de vocês. Derramado em favor de vocês. É numa mesa, gente, que Jesus, no último encontro com seus discípulos aqui nessa terra, faz a maior revelação de todas. Jesus pega do pão que representa o seu corpo, que vai ser entregue na cruz do Calvário, e diz, olha, eu estou fazendo isso por vocês. Eu estou dando a vocês. Eu estou derramando o meu sangue em favor de vocês. Numa mesa, Jesus revela a graça divina, a manifestação do favor de Deus a pecadores que jamais poderiam estar sentados à mesa com o Pai, mas por causa de Jesus doar a sua vida, eles podem estar nessa mesa. A mesa é o lugar onde, então, a graça de Deus é manifestada. Mas também, não é só a graça de Deus, porque nesse ambiente da revelação, do favor de Deus à humanidade, então a gente percebe a fragilidade humana. Porque, no verso 21 diz que Jesus vai falar, eis que a mão daquele que vai me trair está sobre a minha, na mesa. Está com a minha sobre a mesa. E também surgiu uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Que interessante. Na mesa, onde está havendo a maior manifestação da graça maravilhosa de Deus, da revelação do sacrifício de Jesus, da sua morte, ali também há pessoas que parecem que não entendem todo o significado e a intenção delas é muito, muito obscura. Um quer trair e outros querem discutir sobre quem é o maior. Jesus está manifestando a graça de Deus numa mesa com homens que querem trair e disputar entre si quem é maior que quem. Então, perceba que tudo isso aconteceu sobre a mesa. Assim, para você refletir e praticar, quem você precisa abençoar na mesa? Quem é a pessoa que você pode chamar para ter um encontro ou um reencontro? Quem é a pessoa pela qual você pode começar hoje a orar, a se disponibilizar para escutar, a convidar para vir, para ser abençoado por tudo que Deus tem dado a você na sua casa, abrir as portas da casa para receber essa pessoa nesse gesto de graça, onde você pode então servir e compartilhar. Em segundo, quem é você na mesa? Você é o que trai? Você é o que discute? Ou você é aquele que abençoa? Porque na mesa de Jesus há todo tipo de gente. A gente que está vendo a manifestação da graça, mas a gente que está com outras intenções. Então, quem é você nessa mesa? E por último, na mesa de Jesus, sempre haverá um lugar para aqueles que desejam se sentar ao seu lado. Isso que é fantástico. Por isso, se você não está sentado na mesa com Jesus, talvez seja hoje o dia em que você pode se sentar. Não importa se você é um Judas, se você é alguém que está discutindo muito para tentar se reafirmar nesse mundo, você pode sentar-se à mesa com Jesus. E você pode ouvir como aqueles homens ouviram, que o corpo dele está sendo entregue por você, que o sangue dele está sendo derramado pela sua vida. Por isso eu gostaria de convidar você a ficar de pé nesse instante, porque essa mesa que está aqui representa exatamente isso. Aquele último encontro de Jesus com os seus discípulos, ele foi feito numa mesa que representava exatamente seu corpo, seu sangue, que era entregue. Mas o mais incrível é que quando a gente olha para a revelação de Deus, a gente percebe Jesus também dizendo que no dia da sua volta, ele reunirá todos os seus discípulos também numa mesa. Que interessante. O último encontro de Jesus com os seus discípulos foi numa mesa. E no seu retorno, o encontro de Jesus com os seus discípulos será numa mesa, num encontro, num banquete, no compartilhar de uma refeição, onde haverá diálogo, onde haverá pessoas em comunhão. Então, que você possa fazer uma oração comigo nesse instante. Que você possa refletir sobre a sua posição nessa mesa com Jesus. Há lugar disponível ao seu lado, ou as cadeiras à sua volta já estão ocupadas, não cabe mais ninguém? E na mesa de Jesus há sempre mais lugar para quem deseja chegar. Então, que você possa orar nesse instante. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado por compreender, por nos fazer compreender de que a mesa traz esse sentido tão importante para a gente. embora essa cultura nos incentive a um individualismo muito grande, a vivermos afastados, a nos saciarmos individualmente, somos desafiados a viver essa vida em comunidade, ao redor de uma mesa, sentando com todo tipo de gente, sabendo que alguns podem trair, outros podem discutir, outros podem fazer coisas terríveis. Mas é também nessa mesa que a gente vê a manifestação da maior doação, que foi da tua própria vida, por essas pessoas. Pessoas como eu e como tantos outros. Foi o Senhor que fez o maior gesto. Que o Senhor nos ajude também a viver essa vida assim, Senhor. Sentados numa mesa, compartilhando da vida com outras pessoas. Que haja lugar, Senhor, na nossa casa. Que haja sempre uma mesa posta para a gente sentar com a nossa família, sentar com nossos amigos e permitir que tantos outros que queiram também se achegar, sentar e verem aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Para a glória do Teu nome. Que você nesse instante saia